Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Criminalmente. Antes de mais nada, quero agradecer a todos que participam da minha campanha ali do Apoia-se, que está tornando possível esse projeto aqui. Uma pequena contribuição que permite que eu pague os valores exigidos aí para manter o podcast e, em troca, forneço materiais sobre perícia criminal, artigos e várias coisas que eu cito aqui nesses episódios e também no outro podcast lá, o Visum et Repertum. Sem mais delongas, vamos para o episódio. O que acontece ali é que, em uma denúncia anônima, vemos possivelmente o autor dos incêndios falando que Sharon, já é um termo ali que não dá para saber exatamente o que ele fala. Na legenda eles traduzem como Karen e diz assim, eu faço isso por Karen, ou Sharon. Depois a gente vai ver qual é a explicação. A legenda nos induz a acreditar que seria Karen e é isso que os agentes ali acreditam que ele esteja falando. Que o agressor está fazendo isso pela Karen. Eles começam a investigar todas as Karens que tem no campus. Em determinado momento, o Gideon solta uma frase. Ele gosta dessas frases de efeito. Às vezes tem que ser criativo, mesmo se achar que é improvável. Imediatamente eu lembrei de uma frase do Sherlock Holmes, a criação do Arthur Conan Doyle, que falou lá naquele livro Signo dos Quatro. O Sherlock Holmes ele tem poucos livros, ele tem muitos contos. Uma vez eliminado o impossível, o que restar, não importa o quão improvável, deve ser a verdade. O Sherlock Holmes ele trabalha muito com lógica, né? Com explicações físicas e mundanas, eliminando totalmente situações sobrenaturais. O que é meio contraditório, porque o Conan Doyle acreditava sobre umas coisas meio bizarras, tipo existência de fadas. Então é um fato assim, que a gente consegue separar bem o autor da sua obra. São duas coisas que pensam diferente. Até tem um fato interessante sobre Conan Doyle, porque ele era espírita e ele participava de algumas sessões assim, onde as pessoas relatavam receber espíritos e fazer aquelas declarações psicografadas, cartas psicografadas. Ele tinha um arqui-inimigo, que era o mágico Houdini. E o Houdini ia para essas reuniões, para esses locais aí, tentar desmascarar tudo isso. E uma vez o Conan Doyle escreveu uma carta de ameaça para o Houdini, uma coisa bizarra, eu acabei me lembrando agora. Não tem nada a ver com o episódio, mas como eu acabei citando o Conan Doyle e falar sobre as questões incríveis, né, as coisas naturais e não sobrenaturais, acabei lembrando disso. Bom, seguindo no episódio, vemos que adiante ali estão investigando as Karen, mas o Gideon tá com alguma coisa na cabeça ali, ele falou justamente de ser criativo, mesmo achar que seja improvável. Ele tem uma conversa com o segurança do campus ali, que revelou ser homossexual e que a ex-namorada dele disse que ele teria que enfrentar a ira de Deus por causa de sua homossexualidade e isso causou uma epifania no Gideon. Então ele viu que não estavam falando de Karen, o autor dos incêndios não falou Karen. Na verdade ele teria falado Sharon, que seria a ira de Deus. E então começam a descobrir que esses incêndios teriam uma motivação religiosa. A ira de Deus não é um fenômeno místico e nem se limita a eventos de julgamento no final dos tempos. A Bíblia fala da ira de Deus como uma realidade presente e tangível que desce do céu. Isso é o que o apóstolo Paulo quis dizer quando disse que a ira de Deus é revelada do paraíso. Isso está no Romanos 1:18. A ira de Deus é traduzida do céu. Apesar do poder atual de Satanás como príncipe do ar e deste mundo, a terra é finalmente dominada pelo céu, o trono de Deus, do qual sua ira se manifesta constante e dinamicamente no mundo dos homens. O apóstolo Paulo frequentemente fala sobre a ira, indicando um tempo específico ou um tipo de ira. Embora a tradução não indique isso, há um artigo definido antes de ira em Romanos 3:5 que deve ser lido. Quem inflige a ira? É um assunto ao qual Paulo continuamente faz referência ao longo de sua epístola a Roma. No capítulo 12, ele instrui aqueles que são vingativos a deixar espaço para a ira de Deus. E no capítulo 13, ele lembra seus leitores a estarem sujeitos a Deus, não apenas por causa da ira, mas também por causa da consciência. Cerca de 5 anos antes, ele assegurou aos temerosos cristãos em Tessalônica que Jesus os livra da ira vindoura. O céu revela a ira de Deus de duas maneiras, por meio de sua ordem moral e por meio de sua intervenção pessoal. Quando Deus criou o mundo, ele construiu certas leis morais e físicas que desde então têm governado seu funcionamento. Assim como uma pessoa cai no chão quando salta de um edifício alto, também cai no julgamento de Deus quando se desvia da lei moral de Deus. Isso é ira embutida. Quando uma pessoa peca, há uma consequência interna que funciona inexoravelmente. Nesse sentido, Deus não está intervindo especificamente, mas está deixando a lei moral de causa e efeito funcionar. A segunda maneira pela qual Deus revela sua ira do céu é por meio de sua intervenção direta e pessoal. Ele não é uma força cósmica impessoal que colocou o universo em movimento para seguir seu próprio curso. A ira de Deus é executada exatamente de acordo com sua vontade divina. Algumas pessoas tentam minimizar o papel de Deus na ira que vemos nas escrituras, culpando o diabo. Mas essa não é uma forma de ira de origem satânica. Seja a ira de causa e efeito ou a fúria pessoal de Deus sendo dispensada, essa ira se origina no céu. E segundo os textos religiosos, podemos encontrar conforto, assim como medo, nesse fato. Devemos fugir da ira de Deus com medo, mas podemos nos consolar sabendo que nosso soberano nos forneceu um certo meio de escape. O Salvador, a quem ele também enviou do céu. Esses foram alguns textos que eu encontrei traduzindo, adaptando. Montei esse textinho aqui porque eu não conheço realmente muito da Bíblia, não sou nem um pouco religioso, não tenho nenhuma religião. Claro, até tenho toda uma criação católica, fiz até comunhão, mas nunca exerci muito, né? Então, realmente, eu não tenho esse conhecimento, até que eu tenho um certo interesse em ler a Bíblia, muito porque eu gosto muito do Borges, Jorge Luiz Borges, um autor argentino, e ele sempre fala que a maior obra fantástica de todos os tempos seria a Bíblia, né? Então, não que ele creia, mas ele acha muito interessante as histórias que são contadas ali. Bom, voltando ao episódio, eles começam a ver que o motivo é religioso e começam a fazer associações religiosas com fogo. Citam, então, Agni, que seria uma divindade hindu. A palavra Agni é sânscrito para fogo, com a mesma origem do latim ignis. Citam posteriormente que judeus veem Deus como um pilar de fogo, uma coluna de fogo, foi uma das manifestações da presença do Deus de Israel na Torá, os 5 livros atribuídos a Moisés que convencionalmente aparecem no início do Antigo Testamento da Bíblia cristã e no Tanakh judaico. De acordo com o Êxodo, a coluna de fogo fornecia luz para que israelitas pudessem viajar à noite durante o Êxodo do Egito. A escritura tradicionalmente combina uma coluna de fogo com a manifestação da presença divina durante o dia como a coluna de nuvem. A combinação significava que os filhos de Israel podiam viajar de dia ou de noite. E nesse momento temos o Reed falando o título do episódio novamente, Compulsão, coisa que ele já tinha feito no primeiro episódio. E nesse momento ele está pensando, tentando decifrar o que aconteceu, quem seria o incendiário, e o Gideon vê aquilo e incentiva ele, continue pensando. E ele diz, é como se fosse no xadrez. Não enxergue só a próxima jogada. Tente ver as próximas 3. Mais uma dica aí sobre o número relacionado ao episódio. Teria sido muito mais legal se esse episódio fosse o terceiro da terceira temporada. Mas aqui no podcast estamos no terceiro episódio desta parte aqui. Não do episódio do podcast total, mas dessa parte, desse segundo episódio da série Criminal Minds. E aqui o Reed volta a ver o vídeo que eles têm lá, e ele dá um zoom ali numa tela, e o zoom fica perfeito, consegue ver com perfeição a maçaneta da porta, que ele vê que ela é girada 3 vezes. Bom, aquele zoom ali é totalmente impossível de ter sido dado naquela filmagem ali, uma filmagem, sei lá, num VHS podre lá, e aparece a imagem da maçaneta com alta definição, né? Então, isso aí, forçado. E nessa cena me chamou a atenção uma coisa, que aparece os dedos do Reed ali, manipulando o teclado, e mostra as unhas dele, as unhas são compridas. É uma coisa que eu sempre vejo nos filmes ou nas pessoas, a pessoa, se ela tá com a unha comprida ou não. Aquilo ali me diz, sei lá, o cara pode ser desleixado, não sei se é do personagem, ou que ele toca violão, mas isso não foi falado em nenhum momento da série, se é o personagem que toca violão, ou o ator que toca violão, não sei, ou a pessoa é só desleixada mesmo. Seguindo ali, após ver o vídeo, o Reed começa a perceber o padrão do número 3. Faz algumas verificações e chega à conclusão que o perfil não se encaixava porque o sujeito não seria um incendiário clássico. Seria uma pessoa que usa o fogo por causa de um outro distúrbio e aí ele consegue usar o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, para relacionar o uso do fogo com o número 3. E para falar um pouco sobre TOC, eu convidei meu grande amigo, Dr. Fernando Matos Ribeiro Silva, psiquiatra. Ninguém melhor para falar sobre esse assunto quem estudou, né? Eu não tenho esse conhecimento, então não vou me arriscar. E eu tenho acesso a ele, né? Grande amigo meu, não recusou nenhum convite até agora. Tem aceito sempre meus convites, então vou acabar abusando dele. E segue aí o áudio dele falando sobre isso.
Oi, hoje eu tô aqui para falar sobre o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. O TOC é um transtorno que tá dentro do grupo de transtornos de ansiedade. E ele é caracterizado pela presença de dois grandes sintomas, que são as obsessões e as compulsões. As obsessões são pensamentos repetitivos, pensamentos persistentes, ou imagens, ou cenas mentais, que são geralmente intrusivas, ou seja, a pessoa não tem controle sobre o seu surgimento, e são indesejados. Esses pensamentos, essas cenas mentais, elas são geralmente muito desconfortáveis. Ao mesmo tempo, as compulsões são comportamentos que se tornam repetitivos ou atos mentais que esse indivíduo tem e que se sente compelido a executar, geralmente em resposta aos pensamentos e aos cenários obsessivos que eles têm, de uma forma a aliviar o desconforto que a obsessão traz. E geralmente também essas compulsões vêm acompanhadas de regras autoimpostas e que devem ser aplicadas de uma forma inflexível para que o alívio aconteça. Podemos pegar um exemplo muito clássico de toque com um pensamento obsessivo que leva a um ritual compulsivo, que são aqueles pensamentos que sugerem uma contaminação e que levam a um ritual bem específico de limpeza ou de lavagem, e que enquanto aquilo não for realizado, aquele sentimento de impureza não consegue ser aliviado e leva a um desconforto tal que a pessoa tem a necessidade imediata de ter que fazer o seu ritual de lavagem. Algumas pessoas com TOC têm como sintoma obsessivo, às vezes, o pensamento de que algum evento trágico ou alguma catástrofe poderia acontecer se não fosse feito determinado ritual. Também isso é muito comum. Então, existe o pensamento intrusivo, às vezes é desencadeado por algum cenário real, e aí gera o pensamento apreensivo de que pode acontecer determinada coisa. Geralmente é um pensamento bem recorrente, né? Um cenário catastrófico recorrente para aquela pessoa, e vai desencadear um determinado comportamento com rituais que são variados. O mecanismo do TOC é basicamente esse: uma obsessão, pensamento obsessivo, que gera um ritual compulsivo. Se a gente for pensar em apresentação de pensamentos obsessivos e de rituais compulsivos, no número de manifestações que a gente pode ter, no número de gatilhos que podem existir para as obsessões, isso é muito variado. Tem coisas que são bem comuns, assim, que a gente acaba visualizando, que são as obsessões e os rituais da limpeza, né? Obsessões relacionadas à contaminação e compulsões por rituais de limpeza, obsessões relacionadas à simetria e compulsões de repetição, compulsões de organização e de contagem. Tem os pensamentos que tem conteúdo proibitivo ou conteúdos relacionados a tabus, e às vezes a gente vai para questões sexuais ou religiosas, ou até pensamentos obsessivos mais agressivos, inclusive, de impulsos agressivos também. E às vezes alguns pensamentos obsessivos relacionando ferimentos, às vezes com medo de ferir aos outros, medo de ferir a si mesmo, e daí também desencadeando compulsões variadas, né? As compulsões de verificação também são muito frequentes, né? De ter que compulsivamente acabar tendo um ritual de verificar ou de se certificar de determinadas situações, de determinados objetos também. Uma outra parte interessante é que a maioria das pessoas que tem TOC geralmente reconhece que as crenças, que os pensamentos que surgem na sua manifestação obsessiva, elas provavelmente não são verdadeiras e que não vão gerar nenhum tipo de evento trágico. Mas isso, ao mesmo tempo, é uma coisa que se sente, provoca muito desconforto, e embora logicamente o indivíduo saiba que aquilo não vai acontecer, ele não consegue deixar de desencadear a sua compulsão para conseguir fazer o contrapeso da sua obsessão e daí conseguir ter um alívio daquele pensamento. Um percentual bem pequeno ali, cerca de 4% das pessoas com TOC, se convence realmente que aquelas crenças são verdadeiras e que se ele realmente não fizer o ato compulsivo, vai acontecer alguma coisa, num nível lógico de pensamento. Isso aí é bem menos comum. Outra situação que é importante de colocar, assim, é os pensamentos obsessivos, esses cenários obsessivos, eles geralmente são extremamente desconfortáveis e as compulsões, elas não são prazerosas. Apesar de o indivíduo ter um alívio daquele desconforto gerado pelo pensamento obsessivo, ele não chega a ter prazer pelas compulsões. O TOC em geral, assim, tem uma prevalência na população de mais ou menos 1%, até no máximo 2% da população. Ele é bem comum, de iniciar durante a adolescência. E ele vai desenvolvendo gradualmente com sintomas cada vez mais intensos. Quando ele não é tratado precocemente, ele pode chegar a sintomas bem graves, inclusive. Não é muito comum que as pessoas desencadeiem TOC já numa idade adulta ou numa idade avançada. Geralmente, o tratamento para TOC é feito com medicação. Quanto mais cedo a gente trata, menos intensos são os sintomas e mais tranquilo, mais controlável é o transtorno no sentido de tratamento. Esses sintomas obsessivo-compulsivos, eles são muito comuns, sem se falar de TOC, eles são muito comuns já no, em determinados momentos da adolescência, podendo fazer parte do desenvolvimento da pessoa mesmo. E geralmente, nesses casos, ela tem um desaparecimento espontâneo ao longo do tempo, até chegar na idade adulta.
Bom, tá aí tudo que você queria saber sobre TOC, mas tinha vergonha de perguntar. Eu me vi em algumas situações ali e realmente eu fiquei um pouco preocupado agora. Mas nada em um nível muito doentio, sou bem normal até em relação a isso. No episódio, eles comentam ali que há uma forma de transtorno obsessivo-compulsivo chamado escrupulosidade. Essa forma de TOC, embora seja documentada há séculos, segue sendo pouco conhecida. São pessoas que vivem atormentadas achando que estão violando constantemente suas crenças religiosas, éticas ou morais. Elas podem ficar obcecadas por não estarem rezando bem, ou até castigar-se por serem pessoas más porque não reciclaram uma folha de papel, por exemplo. Infelizmente, esses pensamentos intrusivos podem inundar as mentes das crianças, oprimindo-as com sentimentos de culpa, confusão e insegurança, sem que os adultos tomem conhecimento. Convencidas de que são perversas e não têm solução, as crianças não se atrevem a contar o que está acontecendo. Escrupulosidade provém da palavra latina scrupulum, que significa pedra afiada. Você a sente como uma pedra no sapato, mas neste caso, ela está dentro de você e não pode ser retirada, explica Annabelle Hagen, diretora clínica do Centro Mindset Family Therapy, com sede no Utah, nos Estados Unidos. Escrupulosidade não tem nada a ver com a devoção. Não se trata das suas crenças religiosas ou morais, nem de como você é ético ou religioso, pois há muitas pessoas muito religiosas ou apegadas às suas normas morais que não sofrem de escrupulosidade. Você precisa ter o componente da ansiedade. Ele entra em jogo com a convicção de que você não está fazendo bem. E alguém pode não ser religioso, mas ainda assim sentir-se muito escrupuloso sobre coisas como: sou um cidadão suficientemente bom? Suficientemente bom vizinho? Suficientemente bom pai, filho, etc. Para ilustrar os efeitos da escrupulosidade, o site Helpline oferece exemplos, começando pelos religiosos acometidos por esse transtorno que podem recear estar ofendendo a Deus, cometendo pecados, orando incorretamente, interpretando mal os ensinamentos religiosos, fazendo certas práticas religiosas incorretamente. Por exemplo, um católico convencido de que não está fazendo corretamente o sinal da cruz. Para aliviar os sentimentos de culpa ou ansiedade, algumas pessoas recorrem a rituais compulsivos, como oração excessiva, confissões frequentes, procura de consolo junto aos líderes religiosos e evitar situações em que possam ocorrer atos imorais. Alguns sintomas da escrupulosidade laica incluem a preocupação obsessiva com mentir, mesmo sem querer, o que poderia incluir o medo de mentir por omissão ou enganar acidentalmente as pessoas, discriminar inconscientemente as pessoas, agir eticamente por interesse próprio em vez de motivado por ajudar as pessoas, se as decisões éticas tomadas são realmente as melhores para o bem comum e se você é realmente uma boa pessoa ou não. Os rituais relacionados à escrupulosidade moral podem ser fazer ações altruístas para provar a si mesmos que são boas pessoas, compartilhar demais ou repetir informações para evitar mentir acidentalmente para as pessoas, debates éticos mentais que duram horas, e negar-se a tomar decisões por não poder comprovar qual é a melhor decisão. Estudo publicado na revista Behavioral Research and Therapy em julho de 2002 mostrou que há ainda uma inexplicada relação entre religião e distúrbios de comportamento. Pesquisadores das Universidades de Parma e de Padova, ambas na Itália, indicaram que, entre os grupos de pessoas com maior religiosidade, os católicos são os mais propensos a ter transtornos obsessivos compulsivos, especialmente se tiveram uma educação religiosa severa na infância. A princípio, os católicos teriam mais sintomas de TOC, além de um conhecido sentimento de culpa exacerbado. Foram comparadas freiras e padres com uma comunidade laica de católicos e com outros sem envolvimento religioso. Os indivíduos com alto grau de religiosidade, especialmente entre os católicos, relataram os mais graves sintomas do distúrbio. Para a psiquiatra Lynne Drummond, do Hospital St. George de Londres, o estudo é pouco esclarecedor. Ela acredita que o TOC ocorre em quem tem predisposição genética para isso, mas diz que muitos pacientes com o distúrbio admitem ter tido educação excessivamente rigorosa. Bom, nesse momento do episódio já temos aí o suspeito, ou até o autor, né? Já tenho certeza de que se trata de uma estudante feminina e não um homem como eles estavam esperando. Ali eles comentam até, eu acho engraçado que eles sempre comentam, eles sempre sabem tudo sobre tudo, né? Então, em determinado momento, um dos agentes ali fala que a suspeita lá repetiu a mesma palavra 3 vezes lá, açúcar, 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 porque tudo que ela faz tem que ser sempre 3 vezes. Daí o Reid ali falou que se trata de uma palilalia, que é a repetição ou imitação de eco feitas por uma pessoa relativa a palavras acabadas de proferir. Mas isso tudo o Reid ali sabe de cor, né? Não precisou pesquisar. E o próprio Reid fala do Howard Hughes, que o Howard Hughes teria essa palilalia. Quem foi o Howard Hughes? Ele queria, o Howard Hughes era um milionário que queria construir o avião de corrida mais rápido do mundo. O resultado de seus esforços foi o H1, e com ele alcançou um novo recorde de velocidade em 18 de agosto de 1935. Em 1940, Hughes mudou-se para a aviação comercial, conquistando uma participação controladora na Trans World Airlines. Pouco tempo depois, o governo dos Estados Unidos entrou em contato. Eles queriam que a Hughes Aircraft fornecesse peças de avião, projéteis de artilharia e barris de canhão para ajudar a fornecer o esforço de guerra na Europa. 2 anos depois, com a América verdadeiramente imersa no conflito, Hughes foi contratado para projetar e construir um barco voador maciço, a fim de superar a ameaça dos submarinos alemães que estavam causando sérios problemas para as embarcações de transporte dos Estados Unidos. Enquanto fazia os testes e o design desse projeto, Hughes sofreu um grave acidente de avião. Ele estava testando uma aeronave anfíbia Sikorsky S-43 em Lake Mead, Nevada. O avião caiu nas águas geladas, matando um inspetor da CAA e um engenheiro que também estava a bordo. Hughes conseguiu sobreviver, mas recebeu um grande corte no topo da cabeça. Em 7 de julho de 1946, Hughes levou o XF-11 para seu primeiro voo de teste sobre a bacia de Los Angeles. Nos primeiros 45 minutos, o avião funcionou perfeitamente. De repente, o mau funcionamento da hélice fez com que o avião caísse no chão. Desesperadamente lutando com os controles, Hughes esperava aterrissar no clube de campo de Los Angeles. Em vez disso, mergulhou no telhado de uma casa próxima. Ele foi retirado dos destroços, que pegou fogo, e levado às pressas para o hospital. Sofreu um traumatismo craniano e várias queimaduras, além de fraturas no pescoço. Esses ferimentos causariam sofrimento para o resto da sua vida. Foi nessa época que Hughes começou a exibir padrões de comportamento que pareciam estranhos. Lavar as mãos compulsivamente para evitar germes, verificar e verificar novamente seu trabalho, sempre buscando simetria e constantemente tentando aperfeiçoar as coisas. Todos sinais clássicos de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Nos últimos anos, à medida que a surdez e a instabilidade emocional pioraram e a medicação aumentou, ele abandonou a vida pública. Fechou-se em uma sucessão de suítes de hotéis, distraindo-se e assistindo os mesmos filmes repetidamente. Os sintomas de seu transtorno obsessivo compulsivo não diagnosticado já eram muito aparentes. Ele se recusava a apertar as mãos ou tocar nas maçanetas das portas. Chegou ao ponto de elaborar procedimentos de higiene complexos para seus funcionários, obrigando-os a lavar as mãos várias vezes ao dia, usar luvas e guardanapos de papel de servir alimentos. Ele se enfurecia violentamente quando as coisas não estavam exatamente como ele havia ordenado. Curioso que ele próprio passou a não cuidar mais de si, deixando até mesmo de tomar banho, escovar os dentes, cortar as unhas e cabelos no final de sua vida. Quem quiser saber mais sobre Howard Hughes pode procurar o filme O Aviador, do diretor Martin Scorsese, com o Leonardo DiCaprio. Esse filme cobre as duas décadas da vida do magnata, desde os finais dos anos 20 até os anos 40, uma época em que ele era produtor de Hollywood, desenhava e criava aviões. Além desses feitos, seus romances também aparecem nesse filme, principalmente o seu envolvimento com a atriz de Hollywood, Katharine Hepburn. Logo após esta revelação que eles têm, né, de que se trata de uma mulher, e já sabe até quem foi, porque um dos agentes ali percebeu, uma das estudantes de química lá que fazia a contagem com os dedos e repetia a palavra, eles conseguem descobrir onde é que ela mora e vão lá analisar a casa dela. E lá eles têm diversas descobertas. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que o número do apartamento dela é 7, né? Então talvez até ela tenha evitado o número 3. Ele surge, ela percebe esse padrão e isso perturba ela. Então, não morar no apartamento 3 é um indicativo de que ela não procura por esse número. Ele surge, aparentemente, para ela e ela percebe. No seu apartamento, eles descobrem várias páginas escritas nas paredes, coladas nas paredes, vários versículos. Tem um que diz assim: "O fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo inferno." Seria de Deuteronômio 32:22. A frase completa seria: "Sim, acendeu-se o fogo da minha cólera que arde até o mais profundo da habitação dos mortos, devora a terra e os seus produtos e consome os fundamentos das montanhas." Essas expressões fortes assim, e figurativas estariam anunciando as terríveis calamidades que a providência, Deus, né, infligiria à terra da Judéia e seriam responsáveis pelo total consumo, total destruição dela. Então tem a frase, né, "Eu faço isso por Charon", seria Charon, será o Caronte, né, que é o barqueiro lá de Hades, né, na mitologia negra, que carrega as almas dos recém-mortos sobre as águas do rio Estige e Aqueronte, que dividiam o mundo dos vivos e dos mortos. Era necessária uma moeda para pagar pelo trajeto, geralmente um óbolo ou dânaca, que era por vezes colocado dentro da boca do cadáver. Tinha alguns relatos que colocavam sobre os olhos também. Essa seria uma tradição funerária da Grécia Antiga. Segundo alguns autores, aqueles que não tinham condições de pagar a quantia ou aqueles cujos corpos não haviam sido enterrados tinham de vagar pelas margens por 100 anos. Agora, como é que chegaram nesse número de 100 anos, eu não sei. E eu vejo que no seriado eles também tem algumas citações assim, que não tem nada a ver com o tema, né? Então o Morgan ali cita ali que Caronte também seria conhecida como a única lua de Plutão. Só que esse episódio foi ao ar em 2005 e nessa época realmente só tinha uma lua em Plutão, só tinham descoberto uma lua em Plutão. Depois disso foram descobertas mais duas durante pesquisas astronômicas aí, então chegaram à conclusão que tem pelo menos 3 luas em Plutão, mas na época do episódio aqui só tinha uma. Apenas uma curiosidade, né? Já que eles gostam de falar essa curiosidade, eu resolvi falar também. Dentre outros dados que eles encontraram no apartamento da incendiária ali, tem um que falava de Moloque, o deus sol demoníaco dos cananeus. Ele era adorado na terra de Canaã, e esse culto a Moloque ficou conhecido pelo sacrifício de crianças em honra ao ídolo. Na Bíblia, Deus proibiu a adoração a Moloque. Os povos da terra de Canaã adoravam vários deuses falsos. Moloque era um desses, associado ao povo amonita. O ritual mais notório de adoração a Moloque era o sacrifício de crianças que eram queimadas no fogo para agradar a esse deus. Além disso, o culto a Moloque provavelmente envolvia as práticas típicas de outros rituais pagãos: prostituição, imoralidade sexual e idolatria. O nome Moloque provavelmente está ligado à palavra hebraica para rei, Melé. Voltando ali à cena do apartamento, me chamou a atenção, né, que eles entram ali sem luvas, saem mexendo em tudo e não chamaram a perícia. É importante, né, a perícia, saber se teve mais alguém envolvido nesse caso aí. E o Morgan ali saiu metendo a mão, pegando tudo, encostando em tudo e acabou a perícia, né? Não acabou, mas prejudicou bastante. Não tem todo o desenrolar do episódio, não vou aí ficar descrevendo as cenas, tudo, quem quiser assistir o episódio assista, ou quem já assistiu já sabe o que acontece. Vou falar só da citação final ali do Gideon, que cita Faulkner. "Não tente só ser melhor que seus contemporâneos ou predecessores. Tente ser melhor que você mesmo." A citação completa é bem mais longa. 99% de talento, 99% de disciplina, 99% de trabalho. Não se deve estar nunca satisfeito com o que se faz. Nunca está tão bom quanto seria possível. Sempre sonhe e mire acima daquilo que você sabe que pode fazer. Não se preocupe apenas em ser melhor que os seus contemporâneos ou predecessores. Tente ser melhor do que você mesmo. Um artista é uma criatura arrastada por demônios. Não se sabe por que o escolheram e normalmente está ocupado demais para se perguntar isso. É totalmente amoral, pois irá roubar, mendigar, pedir emprestado ou furtar de quem quer que seja para ver seu trabalho realizado. Não há uma maneira mecânica de escrever, nenhum atalho. Um escritor novo seria um louco se seguisse uma teoria. Deve aprender com seus próprios erros. As pessoas só aprendem errando. O bom artista acredita que ninguém é bom o bastante para lhe dar conselhos. Possui suprema vaidade, não importa o quanto admire o velho escritor, ele quer superá-lo. William Cuthbert Faulkner, nascido em 1897 e falecido em 1962, foi um escritor norte-americano considerado um dos maiores romancistas do século XX. E chegamos ao fim do episódio ali. Ah, queria também citar que lá no início do episódio começa a música chamada One Minute Longer, e a gente vai entender por que é utilizada essa música, porque o Gideon está querendo ganhar tempo. Ele não sabe por que o assassino ali gagueja. Ele está apenas enrolando ali para ver se ele ganha tempo, e a gente ali descobriu que esse era o desafio que ele tinha imposto, saber por que ele gaguejava. Na verdade, ele não sabia, e a música tem relação a isso. One Minute Longer, tá? Tentando ganhar tempo, um minuto mais longo. Um minuto a mais. E nessa cena tem também aquela questão do agressor utilizando a espingarda, engatilhar ela, dar mais um golpe ali e não sair, não ser ejetado nenhum cartucho, né? Aquelas falhas que a gente vê nos filmes, isso acontece com muita frequência. E aqui eu encerrei o episódio, no fim não teve referências a muitos serial killers, teve muitos outros assuntos fora da área criminal nesse episódio. Eu achei interessante essa questão do incendiário, eu estudei esses artigos que eu disponibilizei lá no Drive do grupo, para quem participa do programa do Apoia-se ali. Então disponibilizei esses artigos sobre incendiários, perfil criminal de incendiários, que eu não conhecia e acabei conhecendo. Gostei de ter estudado sobre isso. Novamente agradecer a todos que ouviram, chegaram até o final aqui. E quem quiser dar um feedback, ele pode entrar em contato comigo lá no meu Instagram, Perito Morales, para falar o que achou do episódio, o que pode melhorar. Estou aprendendo assim, foram poucos episódios ainda sobre a série. Terminei o segundo episódio da série e vamos para o terceiro. Lá no próximo episódio aqui desse podcast, eu começo a comentá-lo. Certo? Muito obrigado a todos e até a próxima.